senhoras e senhores deputados e senhores membros do governo, peço, por favor, que regressem aos vossos lugares para darmos início à segunda ronda desta nossa audição do Sr. Ministro, sendo que temos um total de 10 senhores deputados inscritos, 2 minutos para cada intervenção dos senhores deputados, totalizando um total de 20 minutos, portanto, que é o tempo que o Sr. Ministro terá para, no fim de todas as perguntas, dar as respostas, uma resposta global a todas as questões que sejam colocadas agora na segunda ronda. E assim, sendo sem mais demoras, iniciávamos a nossa segunda ronda com o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, registar com agrado a motivação e o entusiasmo dos Srs. Deputados do Partido Socialista, não só porque foram unânimes no apoio às medidas que este Governo já tomou, mas também porque demonstram acreditar na capacidade deste Governo na execução das medidas que aqui propõem, as mesmas que o Governo do PS não conseguiu implementar em mais de 20 anos de governança do nosso país. Os senhores, que são os mesmos que abandonaram o setor, vêm agora propor fazer aquilo que não fizeram quando tinham a faca e o queijo na mão, incluindo o PCP, que parece ter passado o tempo da geringonça distraído, de copo na mão, porque não se lembrou nessa altura de exigir ao Governo do Partido Socialista aquilo que agora cobra ao PSD. E também registamos aqui a ausência do Sr. Deputado do Partido Comunista, que foi quem requereu esta audição, mas parece que já não lhe interessa ouvir mais aquilo que o Sr. Ministro tem para dizer. Isto até pode ser visto como um sinal positivo, na medida em que demonstra que os senhores deputados acreditam mais nas capacidades do Governo do PSD do que nas do Governo do Partido Socialista. O anterior Governo não tomou as devidas ações para precaver toda esta situação de crise que se vive na viticultura, não teve nenhuma atitude proativa para resolver o problema dos estoques de vinho nas adegas. Foi necessário o atual Governo encontrar uma estratégia nacional para o vinho, com medidas de curto prazo, com a aplicação imediata e de emergência e a definição de novas medidas a médio e longo prazo. O Grupo Parlamentar do PSD saúda, por isso, o Ministério da Agricultura pelos notáveis avanços que em apenas 6 meses foram feitos na viticultura em Portugal, reconhecidos por todo o setor. A implementação de políticas inovadoras e o fortalecimento do apoio aos viticultores têm sido fundamentais para impulsionar a competitividade e a sustentabilidade deste setor tão emblemático para Portugal. Deixámos de ter um Ministério da Agricultura fantasma, que servia aos agricultores vinhos o rapa, e passámos a ter um Ministério verdadeiro parceiro dos agricultores, que lhes serve vinho premium. E com isto, Sr. Ministro, fica a nossa saudação naquilo que é o incentivo que o Ministério faz à promoção e à exportação e a valorização que faz dos homens e das mulheres que de sol a sol alimentam este país. E disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Sr. Ministro, no Alentejo, a vindima correu bem e as perspectivas são deste ser um ano de boa produção e qualidade superior. Apesar das incertezas quanto ao escoamento do vinho, que muito preocupa os vitivinicultores da região. Os produtores queixam-se da entrada ilegal no nosso país de uva e vinhos. Esta situação, dizem, agrava o excesso estrutural do setor e inflaciona o vinho nacional numa altura em que o mercado tem os preços em baixa, dificultando ainda mais o escoamento. Nesse sentido, e manifestando as suas apreensões, a Associação Técnica de Viticultores do Alentejo, que representa cerca de 1.400 associados e 17 mil hectares de vinha, enviou ao Sr. Ministro uma carta aberta onde reivindica maior fiscalização por parte das autoridades, protegendo o nosso vinho de vinhos falsificados que são altamente prejudiciais ao nosso país. a mesma associação pediu que fossem revelados dados sobre o vinho a granel importado e as ações de fiscalização que a ASAI tem desenvolvido no setor. Até porque o Sr. Ministro havia anunciado no início do verão, e já referiu aqui, um reforço nesta matéria. Sr. Ministro, o que eu quero saber é precisamente em que é que este reforço se refletiu, que tipo de fiscalização e que resultados obtiveram as autoridades responsáveis nessas ações, quer quanto à entrada de vinho importado, quer junto dos produtores que possuem vinhos sem denominação de origem na região. Queria ainda saber se há registro de denúncias oficiais de casos de falsificação de vinho certificado, como a associação suspeita. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e toda a sua equipa. Sr. Ministro, o Governo anunciou uma linha de crédito de 10 milhões de euros com juros bonificados que visam apoiar produtores e fornecedores de uva adquirida ou a adquirir. Esta medida integra-se na estratégia do Governo para a regulação do mercado de produção de vinho, permitindo assim aliviar os constrangimentos de tesouraria e destina-se a cooperativas e a empresas que se dedicam à transformação de uva para vinho. No entanto, esses empréstimos que são concedidos têm um prazo máximo de 3 anos. Esta linha de crédito pretende desanuviar a tesouraria de algumas cooperativas e empresas, mas, Sr. Ministro, será esse valor suficiente para suprimir as necessidades do setor? Haverá algum rateio? Se sim, quais então serão os critérios aplicáveis? Estará então o Governo disponível para aumentar o valor caso isso se justifique? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, restante equipa, Srs. Deputados. Antes de mais, eu quero agradecer ao Sr. Ministro o facto de exercer com excelência a pasta que lhe foi atribuída, de defender o mundo rural, os agricultores e, sobretudo, o interior do país. Hoje, no plenário, há poucas horas, este Governo da República foi acusado, a propósito da reflorestação da Serra da Estrela, de não apoiar o interior do país. E poucas horas depois, nesta audição, nós vimos aqui algumas bancadas parlamentares vir acusar o Ministro da Agricultura de apoiar o interior do país. E, portanto, isto é uma bipolaridade política que eu não posso deixar de assinalar. E eu quero lhe agradecer uma segunda vez por apoiar o interior do país. Eu, rural, me confesso e, portanto, nesta perspectiva, quero dizer ao Sr. Ministro que não só não apoia apenas o interior do país, como está a contribuir para uma função de Estado, que é manter as pessoas no território e com o território ocupado. E esta é a maior função de Estado da qual se demitiu o Partido Socialista, porque não teve sequer Ministra da Agricultura nos últimos anos e já ninguém se lembra do desastre que foi esta pasta nos anos da governança socialista. À parte de tudo isto, eu quero perguntar ao Sr. Ministro, que nos deixe aqui mais alguns pormenores sobre esta negociação com a União Europeia para esta medida de apoio à destilação de crise, porque já foi referido que Portugal foi o único país que teve esta vantagem, que é uma enorme vantagem para todos nós, para a produção e para a sustentabilidade do território desta atividade. E tenho eu a convicção, ou melhor, a certeza, de que esta negociação não foi alheia à sua capacidade negocial de reconhecimento entre os pares e de todo o trabalho que fez ao longo dos anos na União Europeia como eurodeputado. Portanto, o seu timbre pessoal teve seguramente influência nesta enorme vantagem para Portugal, mas gostaria que nos deixasse aqui mais alguns pormenores dessa negociação, porque seguramente outros países produtores de vinho na mesma circunstância tentaram e não conseguiram. E, portanto, eu acho que é útil para todos termos mais informação sobre esta circunstância. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Nelson Brito.
Bem, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, membros do Gabinete, senhoras e senhores deputados. Bem, eu pudesse-me parafrasear só aqui para os senhores deputados do PSD, Carro atestado, revisão feita e só olham para o retrovisor, não olham para a frente. Faz favor de olhar para a frente, porque eu acho que é esse o tempo. Bem, Sr. Ministro, dois registros que eu acho que são muito importantes e que não lhe queria deixar de dizer também. Sr. Ministro referiu aqui por uma ou duas vezes que os deputados tinham uma visão, de alguma forma, negativa ou enviosada do setor, ou pelo menos que não colocava o setor vitivinícola onde está, que é muito forte economicamente, muito forte em termos de coesão territorial, e eu queria lhe dizer que a palavra que nos une aqui é preocupação num setor que nós entendemos e corroboramos com aquela que foi a ideia também que deixou, que é a principal marca do país, é o vinho de Portugal, e por isso é nesse sentido, estamos lá em cima e queremos continuar lá em cima, ou, sobretudo, até passar para um outro patamar. Essa é a preocupação que nos une, certamente. Por outro lado, também, aquilo que é a questão da importação do vinho. O vinho que é importado legalmente está importado, aquele que é ilegal não há como tratar de outra maneira, até porque a senhora deputada do PS também já o disse, é ilegal e tem que ser tratado como caso de polícia, não há outra forma que o tratemos. Sr. Ministro, também porque referiu há pouco, a propósito de descativar verbas do IVV e do IVDP, o Orçamento de Estado, nomeadamente com o seu colega, o Sr. Ministro das Finanças, eu permitia-me perguntar, Sr. Ministro, quando refere no Orçamento de Estado para 2025, na proposta, na página 322 do relatório, como uma das prioridades para o setor da agricultura, e cito, apostar na promoção internacional de vinhos portugueses e na reorganização interna da produção de vinhos das diversas regiões vitícolas, apostando nomeadamente no valor acrescentado e na diferenciação, fim de citação, isto quer objetivamente dizer o quê? E pergunto, reforço de verbas do AICEP e do Vini Portugal, se sim, de que montante? Que reorganização, diminuição das áreas, ajudas ao arranque e que diferenciação, sobretudo passar por as regiões do IGP ou do IGP, digo, onde se fazem excelentes vinhos, ADOP, pergunto, e reforçar a existência na certificação, maiores exigências nos padrões analíticos e nas provas organolépticas, pergunto.
Obrigada, Sr. Deputado.
Ah, e disse.
Só lhe peço que desligue o microfone. Segue-se o deputado Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro. Boa tarde, restante de staff e restantes colegas deputados. Eu tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha e, como Sr. Sorion, venho falar da vinha do Pico. Uma vinha de excelência, com vinho de excelência, só que corre perigo. Esse perigo vem principalmente de pragas, pragas que estão lá no terreno. Umas delas são as mais conhecidas, como os coelhos, o melro negro, os ratos e as rolas turcas, e há outra praga que é a praga do rendimento mínimo. O que é que acontece lá? Em todos os setores de atividade não há mão de obra disponível, todos os empresários queixam-se do mesmo, chegam às tascas e aos tascos estão repletos de pessoas. Venho de uma zona do país que já pedi em plenário para acabarem com o rendimento mínimo, porque há concelhos dos Açores com 10% e mais de pessoas no rendimento mínimo. Querem empurrar os nossos agricultores para a nova escravatura do século XXI, recrutando pessoas indostómicas para fazer a prática da vinha e outras práticas agrícolas. Espero em dias da minha vida nunca assistir a isto, nem ser testemunho, e estou aqui já a alertar para isto, com muito tempo de antecedência. Os produtores da vinha também queixam-se, sim, porque nós vamos ao terreno, já disse outra vez ao Sr. Ministro, que vivem praticamente do subsídio, ou seja, está-se a tornar uma atividade subsídio-dependente. Ou seja, grande parte das pessoas já cultiva a vinha, já sabe que não vai colher praticamente nada, ou muito pouco, por causa das pragas, que já referi anteriormente, e que... Posso terminar?
Faz favor, Sr. Deputado, termina.
Obrigado. Tendo isso em conta, pá, queria saber, já que estou aqui na presença do Sr. Ministro, se pode-me ajudar a combater essas duas grandes pragas que estão instaladas nos Açores. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se ainda do mesmo grupo parlamentar a Sra. Deputada Luísa Ariosa, tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Se em tempos a produção de vinho na Europa, na maior parte dos países, não tinha expressão...
Sra. Deputada, faz favor de continuar.
Hoje em dia, toda a União Europeia produz vinho. E até a própria China e Inglaterra colocam o seu vinho na Europa. Em Portugal, todos sabemos que a importação de vinho espanhol é uma realidade. E porquê é que se importa? É muito fácil, porque o vinho importado é mais barato do que o vinho nacional. Mas se o mercado europeu nos obriga a recebermos o vinho pela sua livre circulação, certamente não nos obriga a que não exista fiscalização, a que não haja controle do que entra, a quantidade e para onde se dirige. Esta monitorização é realmente muito importante. E porquê? E a sensação dos agricultores é que o IVV desapareceu e a ASAI tem capacidade de resposta, não tem capacidade de resposta para a fiscalização. A mistura de vinho nacional com importado não dignifica em nada a marca Portugal. Não havendo controle, a rotulagem é indevidamente classificada de origem nacional, enquanto deveria ser rotulada de UE. O consumo de vinho, nomeadamente o tinto, tem sido substituído pelos vinhos brancos e rosés, pela cerveja e pelas bebidas brancas. A campanha que tem sido feita contra o vinho coloca todas as bebidas no mesmo saco. Não havendo estatísticas nos acidentes rodoviários, se foi ingerido vinho ou bebidas brancas de alto teor alcoólico. Senhor Ministro, gostava mesmo de o questionar sobre as preocupações dos produtores de vinho do Ribatejo. Primeiro, mesmo sem ser da sua tutela, gostaria de saber a opinião do Sr. Ministro, porque Espanha vai baixar de 0,5 o grau de alcoolemia para 0,2 no controle rodoviário. O que é que pensa o Sr. Ministro da tutela, se tal acontecer também em Portugal? Se o excedente de vinho faz com que seja decretada a destilação de crise, que sentido faz em se darem mais licenças para o cultivo da vinha? Não deveriam essas licenças serem apenas para a reconversão da vinha que já existe? Que pensa o Sr. Ministro fazer para que a fiscalização da importação de vinho e da sua rotulagem seja uma realidade? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se também do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, membros do Gabinete, obrigado pela vossa presença nesta audição não regimental. Há um excesso de vinho a nível mundial e em Portugal não é exceção. A diferença é a forma como os governos dos diferentes países lidam com essa questão. Eu imprimi aqui uma coisa que não será novidade para ninguém, mas já vão perceber porquê. Portanto, crise no vinho, já se fala em arrancar vinhas. Esta notícia tem um ano, mas... podia buscar mais atrasadas, que a notícia é a mesma. Eu ouvi o Sr. Ministro há pouco dizer não vamos arrancar vinhas, estou a citá-lo, tenho confiança, temos boas vinhas. Mais palavras, menos palavras, Sr. Ministro, bom, se calhar. Mas foi este o contexto e o conteúdo. E os viticultores têm dívidas. A questão é esta, vou dar um exemplo. O governo francês, para aliviar os estoques de vinho, alocou 200 milhões de euros para ajudar os viticultores que arranquem a vinha e enviem o seu vinho para a produção de etanol, para a produção de perfumes, produtos de limpeza, etc. Dando a cada produtor 75 euros por hectolitro. Em Bordeaux agora está a acontecer precisamente isso, milhares de hectares de vinho a serem arrancados. Pergunto muito objetivamente e concretamente. Pondera subsidiar o arranque de vinhas pouco produtivas, sem viabilidade económica, em vez de se preconizar precisamente o contrário, como agora acontece, que é a sua replantação. Ou seja, a melhor solução é endividar os viticultores, com a linha de crédito que há pouco falou, cuja vinha esteja em fim de vida e sem viabilidade económica. No ano seguinte terá viabilidade económica, faz mais um crédito. Pergunto se essa é... se essa é a sua visão, ou a melhor visão que tem em face desta questão. Senhor Ministro, isto já acontece em vários países. Tem abertura para essa possibilidade ou não? Eu reuni com alguns viticultores do distrito que me elegeu, Setúbal, e eles, enfim, é uma das questões que eles queriam que eu lhe perguntasse, e eu aqui estou a fazê-lo, e obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Senhores deputados, permitam que o Sr. Ministro terá a oportunidade de responder. Vamos, terminada que foi esta ronda, tínhamos inscrito inicialmente 10 senhores deputados, mas houve dois que não foram suficientemente resistentes até ao fim e, portanto, passou para 8 senhores deputados, dispondo, neste caso, o senhor ministro, de cerca de 16 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Senhor ministro, faz favor.
Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer às senhoras e aos senhores deputados as questões, o debate, agradecer as palavras do deputado Ricardo Oliveira sobre a intervenção da deputada Clarice Campos. Eu já, no fundo, já respondi à questão da fiscalização. Nós, na fiscalização, é um processo que temos de reforçar. Aproveito para dizer que não temos os meios suficientes, que também há que reforçá-los. E muitas vezes acontece, na altura da vindima, depois também há fogos, e, portanto, a GNR nem sempre não consegue estar, por exemplo, em todos os sítios. Mas houve um efeito dissuasor enorme, isso eu não tenho a mínima dúvida. Também houve algumas apreensões, processos em curso. Não tenho conhecimento de nenhuma denúncia de falsificação. E, portanto, isso aí não tenho conhecimento, mas pode existir e eu não tenho conhecimento. Até porque podem haver denúncias que vão, por exemplo, para o Ministério Público e, obviamente, que não temos conhecimento. Relativamente à fiscalização, importa continuar com o processo em curso para que haja ainda um reforço da colaboração da autoridade tributária e que os protocolos que estão a ser ultimados efetivamente se concretizem rapidamente. Esta fiscalização, considero-a absolutamente essencial. Há outras medidas a seguir que poderemos avançar, mas não queremos estar a impor custos para as cooperativas, onde pode haver separações, mas separações em termos dos vinhos. No entanto, este é um caminho que, em boa hora, o fizemos, com resultados, mas volta a um ponto. Não se parta do princípio que os vitivinicultores são pessoas que não cumprem. E isto é um perigo, muitas vezes, quando há a ideia e se consegue transmitir uma mensagem, muitas vezes com um objetivo positivo, e atinge aqueles que são os cumpridores e aqueles que permanentemente não só cumprem a lei, como depois os pagamentos, e são os que protegem muitas vezes também os produtores. E, portanto, a generalidade dos vitivinicultores são gente não só trabalhadora, como gente que cumpre, e são os maiores interessados nesta fiscalização, até porque, quando ela não existe, são eles os prejudicados em termos de uma concorrência que é desleal. Senhora deputada Diva Ribeiro, e sobre os 100 milhões de euros, se o valor é suficiente, neste momento, conforme eu referi, estão 8 bancos que aderiram, as intenções de empréstimos, que poderão não ser todas aprovadas, são de 59 milhões, eu presumo que chegue. Pergunta-me se vamos reforçar. Eu digo-lhe que não. E, portanto, não vamos reforçar os 100 milhões de euros, até porque já foi a negociação para estes 100 milhões de euros. Taxas de juros zero, já não foi uma negociação também ela fácil. E, portanto, aquilo que vai existir, se por acaso houver uma procura superior aos 100 milhões de euros, é um rateio. E um rateio que terá de ser, obviamente, proporcional e justo. Eu não sempre disse que diria a verdade aos agricultores, aos produtores florestais e aos pescadores. Aqui também a digo, porque poderia dizer assim, vamos estudar e vamos ver e logo se vê. Não, estou-lhe a dizer que se atingir os 100 milhões de euros, procederemos ao rateio. Deputada Sónia Ramos, agradeço também as suas palavras. Eu sou um grande defensor da coesão territorial. E quando estive no Parlamento Europeu, enxameei aqueles regulamentos todos de coesão territorial. E há palavras que hoje detesto como discriminação positiva, por exemplo, porque os territórios que mais precisam não precisam de discriminação positiva nenhuma, precisam de ser tratados com justiça, de receber aquilo que têm de direito. Nós recebemos muitos fundos europeus, é porque temos muitos territórios que puxam o PIB per capita para baixo. E quando se fala em coesão territorial e em ajudar o interior, algo que também não tem sido dito, é que ajudar o interior é ajudar o país e ajudar as zonas mais desenvolvidas. E isto ninguém nota, porque há uma coisa que tem de se saber, quanto mais dinheiro se colocar de fundos europeus nas zonas que menos precisam, também ganham. Mas quanto mais dinheiro se colocar nas zonas que menos precisam, mas o dinheiro vai para lá, só se agrava a atratividade. Olha, depois é mais uma linha de metro que tem que fazer. É mais um problema para a habitação. Depois é novamente mais uma linha de metro. Depois é mais investimento que tem que fazer. E só agrava não só as disparidades, como a própria qualidade de vida das pessoas e os custos, por exemplo, da habitação. E, portanto, investir no interior ou investir na coesão territorial é também investir na competitividade de Portugal. É investir também naquilo que é a defesa do nosso território, até em termos dos incêndios. E, portanto, é algo que eu espero, e tudo farei sempre, e tenho muito artigo e muito documento escrito sobre isto, que seja sempre algo que seja defendido e bem interpretado por todos, porque isto não é um discurso contra o território que tem mais recursos, isto é um discurso a favor de todo Portugal e a favor desse território que muitas vezes, ao absorver os recursos todos, nem assim se está a beneficiar. É que os ricos não ficam mais ricos, mas os pobres, esses ficarão sempre mais pobres se não se tiver uma atitude diferente. Em relação à negociação sobre a destilação, já lhe disse que foi uma negociação que não foi fácil. É verdade que fomos os únicos a conseguir essa negociação. Foi utilizada a reserva de crises e o montante de 15 milhões de euros para este objetivo, quando já se tinha dito que nunca mais haveria destilação, foi atingido. Mas fica aqui também uma ressalva, é que não voltaremos a ter destilação. Sr. Deputado Nelson Brito, eu sou daqueles que considera que nós podemos aumentar as exportações. E nós vamos conseguir aumentar as exportações. Não atiro, conforme já disse, a toalha ao chão. Há gente que vem dizer, mas era importante reduzir as importações. Nós no vinho, se temos um exemplo positivo, onde quase importamos em termos de litros a mesma coisa, como exportamos depois, o valor é 4,5 vezes o valor das nossas exportações, significa efetivamente que somos capazes, e este é o caminho, e por isso a palavra promoção, que tem de ser bem feita, como é evidente, é absolutamente essencial. E quando fala de descativação, nós, eu já referi que neste orçamento o Ministro da Agricultura pode sozinho descativar as verbas do IVDP e do IVV. Isso já é um passo importante. Vou descativar logo, mal esteja aprovado o orçamento. Tenho de analisar uma outra coisa. É que eu não quero que para o ano seja diferente, porque isto exige-se que haja um plano plurianual. E para o ano haverá outro. Ou para o ano, estou a falar do orçamento de 2026. E, portanto, é necessário que haja estabilidade, previsibilidade, para termos campanhas que precisam mais de um ano, não só para serem lançadas, como para se poderem pagar. E, portanto, isto é um ponto que eu considero crucial. Estou a ver a melhor forma de dar esta segurança jurídica para podermos ter estas campanhas plurianuais. E neste ponto, já agora, o Sr. Secretário de Estado, João Moura, que aqui está comigo, tem feito um trabalho com a sua equipa, tem feito aqui um trabalho notável nesta área. Quando eu falo de diferenciação, não, e quando falamos de reestruturação, o próprio Vitis reestrutura a vinha, é o objetivo, retirar vinhas velhas e poder aumentar, no fundo, também a produtividade, manter o espaço. A diferenciação que nós queremos é acrescentar valor, é termos vinhos de qualidade. Não adianta estar a aumentar muito a produção se isso não se transformar num rendimento ou num ganho para o agricultor. Não adianta aumentar a quantidade e depois não ter retorno. Este acrescentar valor é essencial, isto é possível, implica, obviamente, qualidade e que o Governo dê todas as possibilidades que tem em termos daquilo que são os custos de contexto, o objetivo da água, o combate às alterações climáticas, a investigação, a promoção, a marca, no fundo, tudo aquilo que referimos. O Sr. Deputado Miguel Arruda, que um dia desse há a trazer uma garrafa de vinho do Pico, eu sei que é muito bom e que é um caso de sucesso, e é um caso de sucesso internacional. Nós, sobre as pragas que atacam a vinha com produtos fitofarmacêuticos que defendemos e também com aquilo que são a possibilidade de termos novas técnicas genómicas, estou certo que o resolvemos. Em relação à mão de obra, repare aquilo que nós propusemos e que eu espero em breve seja aqui aprovado. Nas embarcações que vão para o mar, nós também temos um problema de falta de mão de obra nacional. E, inclusivamente, elas são multadas porque há uma legislação que impede um número de estrangeiros superior a 50%. Depois vão para o mar e são multados. São multados, mas se não forem, vão igual, ou então ficam em terra. E, portanto, nós aqui, nós procuramos que haja uma mão de obra que, se não existir em Portugal e estando disponível, ela seja devidamente integrada e possa colaborar para o nosso desenvolvimento económico, possa contribuir para a nossa competitividade e a nossa coesão territorial. Sobre a intervenção da Sra. Deputada Luísa Ariosa, e sobre a fiscalização, eu já falei da fiscalização. Há um ponto em que eu também já referi, nós precisamos de reforçar os meios da fiscalização. Mesmo sendo uma fiscalização que está a ser intensificada, precisávamos disso. Em relação ao consumo e à taxa da alcoolemia em Portugal, eu acho que o tema não está em cima da mesa e, portanto, se me perguntar a minha opinião, é que eu acho que está bem e, portanto, aquilo que está bem não se deve alterar. Há sempre os fundamentalistas que estão sempre a arranjar formas de se procurar atacar o vinho e utilizam todos os meios. É evidente que quem vai para a estrada tem de ter cuidado e tem que ter cuidado no respectivo consumo, é uma questão de responsabilidade, e aí se as multas forem maiores é algo que já não me impressionava nada. Mas há sempre formas de atacar o vinho, é pelas questões muitas vezes erradas sobre os malefícios na saúde, é a rotulagem com mensagens negativas, é impostos em cima de forma a se diminuir alegadamente o consumo, quando o objetivo aí até pode ser aumentar a receita. Sobre a rotulagem, também já referi que a rotulagem de origem é importantíssima, e é importantíssima por uma questão de transparência, e eu espero que haja esta unanimidade também à volta deste objetivo de informação, para que o consumidor não seja enganado em relação à origem do vinho que está a consumir. E para terminar, em relação ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, em França é verdade que arrancam vinhas. Está bem, mas o Sr. Deputado referiu França. Mas posso dizer que muitos que estavam entusiasmados deixaram de estar quando perceberam que depois tinham que estar vários anos sem poder fazer replantações. Portanto, para mim, falar em arrancar vinhas ou colheita verde, embora esteja a colheita verde na reprogramação do PEPAC, é tirar a toalha ao chão. Eu acredito que com a qualidade que temos, com a promoção que vamos fazer, claro que isto ainda vai demorar, que não é de repente, nós vamos conseguir que a nossa produção seja vendida e bem vendida. Agora, não está em cima da mesa a questão do arranque de vinha. Ela existe, por exemplo, para substituição, e no programa Vitis isso já existe, a reestruturação. Já agora o programa Vitis é um programa que nós também temos de rever, e há bocado colocaram uma questão do travão. O travão no programa Vitis está a ser feito pelas próprias pessoas, também está a ser feito por nós, porque o dinheiro não sendo utilizado, nós queremos usá-lo para a promoção, como é evidente, é uma questão de boa gestão. E no programa Vitis era importante era que todos tivesse havido um planeamento anterior, de forma a que todos os montantes pudessem ser devidamente utilizados. Porque se eu souber, se eu sabia há dois anos, que estava a haver uma diminuição das próprias pessoas na utilização do programa Vitis, se eu colocar lá mais dinheiro e não programar a promoção, chego ao fim e não vou ter o dinheiro onde deveria ter. E, portanto, só para dizer que essa substituição já é feita. Também referiu a colheita verde. Eu já lhe disse que está na reprogramação do PEPAC. Eu não gosto da colheita verde. É algo que me dói. Retirar as uvas para deitá-las fora. No entanto, está ali como uma medida que eu espero que nunca venha a ser utilizada, mas num caso de emergência, para podermos tê-la para este objetivo, mas num caso de emergência que eu espero que nunca venha a ser utilizado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sras. E Srs. Deputados, pelo vosso trabalho e pelas vossas questões e pelo debate que aqui tivemos.
Obrigada. Nós, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado da Agricultura, João Moura, pela esta audição, e permitam-me a todas as senhoras e senhores deputados também deixar-vos uma saudação especial pela forma pacífica, ordeira e serena como se discutiu política. Como hoje falámos de vinho, deixo-vos um brinde simbólico de um bom vinho português à vossa imaginação. Até à próxima semana. Está-me a recordar, e não posso deixar também, para além de um bom vinho, recordar-vos que hoje é o Dia Mundial da Alimentação, portanto, uma boa refeição acompanhada por um bom vinho português e do pão.